Bom dia, boa tarde, boa noite, ex-ouvintes. É, se não rolar nenhum agravante, bem-vindos ao Mutashow 97, podcast do desenho do X-Men 97 do Super Amish. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com o Evandro.
Oi.
E o homem que me interrompe, Amaro. Aí o filho da puta vai se recusar a falar, né? Só porque é um cretino mesmo. Não, eu tô
fazendo referência ao título do episódio.
Cara, eu te odeio muito, vai se fuder.
Obrigado.
Estamos aqui pra melhor atendê-lo.
Estamos aqui pra atender mais ou menos, pra atender de vez em quando.
Estamos aqui, acima de tudo, para resenhar o sétimo episódio da primeira temporada Olhos Brilhantes. Antes de mais nada, tudo bom com vocês, meus amores? A gente tá gravando de tarde, né?
Oh, coisa
então
boa.
Então tá muito calor.
Sexta-feira.
Cansado.
Felipe de aniversário, estamos aqui comemorando.
Exato.
Inclusive, tenho que contar um negócio pra vocês. Olha só, Deus é bom o tempo todo, né? Tipo, eu ia trabalhar hoje, eu tô gravando mais cedo porque eu fui dispensado do trabalho porque faltou água no bairro da escola. Né?
Caralho!
Vê como realmente existem pessoas que são mais amadas que outras, né? Centenas de milhares do conjunto CDP estão sofrendo agora com a falta d'água, alguns idosos passando mal. Mas eu tô de folga, porra!
Me lembro uma vez que a gente teve aula suspensa porque não tinha água e o banheiro tava fedendo, a gente tinha a sala do lado do banheiro, um nojo.
Não, eu tinha prática hoje, né, então eu terminei rapidinho a prática no laboratório e vim pra casa, né, então, tipo, 10 horas eu já tava dispensado, assim, coisa boa, cara, coisa boa. Finalmente.
Cara, é tão bom quando a gente não cumpre os nossos afazeres, sabe?
Tipo, cara, é que foi uma semana muito filha da puta, cara, então tô feliz agora, feliz que... Vou descansar um pouco, pelo menos 2 dias.
Chefe, tô cansado pra caralho.
Concordo, minha semana foi horrorosa também. Mas bom, pelo menos o episódio do X-Men foi bom pra caralho.
Exato.
É isso.
Né? Mas e aí, gente, vamos... Cara, eu acho que eu tava falando pro Ivan desse episódio vai render.
Não,
que
vai
render sim. Tem
40 minutos,
um careca 40
minutos
que vai...
40 minutos de episódio, tô contando aqui.
Tá, então vamos apressar logo o processo. Quem tá afim de puxar o episódio?
Sorry, foi muito bom, falou!
Hey!
Tá, o episódio começa com a abertura e encerra com o encerramento. Falou!
Gambit faleceu. O jovem Kanju sacrificou sua vida para salvar a população mutante restante na Ilha Mui. E vampira também.
Faleceu.
O episódio começa com o enterro do Gambit. É muito esquisito um enterro nos X-Men que a Jean não tá dentro do caixão.
Correto. Eu pensei a mesma coisa.
Porque olhando aquilo, tá alguma coisa errada nessa
o porra. O Noturno mesmo ele faz, estamos aqui reunidos pra celebrar a vida de Jean Grey. Acaba de... Não, era não. É? A foto aí atrás. Não é Jean, não, vestido de Gambit. Não.
A abertura, eu acho que não. Aquele frame do Nimrod saindo do molde mestre já tinha aparecido, né?
Já tinha aparecido.
Tá, então não teve nenhum. Então não teve nenhum frame diferente nessa abertura.
Aí. Não.
Mas diferente, teve a participação de 3 personagens que fazem parte de um dos episódios mais curtos do Mutashow, né?
Exato.
Pois é, o velório do Gambit.
Belladonna e a Guilda dos Ladrões, né?
É, irmão do Gambit.
Os caras chamaram os bandidos lá, porra, direto da penitenciária do Pântano, que são todos parentes do Gambit, né?
Maluco, aquele o barbudo, ele tá cada vez mais morador de rua, assim, né, cara?
Tipo... Sim. Ele parece um youtuber americano que fala de jogo de luta. Eu vou ver se eu acho a voz dele aqui. Mas...
Não, imagens com cheiro, né? Dá pra ver que o cara fede na animação 2D.
Ele deve estar com uma garrafa de cachaça dentro daquele saco bege, sabe?
Sim, saco bege. Saco...
É, saco de papelão, né? Saco de...
Não, eu fico imaginando ele no saco do cabo do lado dele. Ele abre o zip, dá um gole.
Essa de cabelo preto e branco aí é
a mulher que o Gambit platinava o cabelo pra parecer a vampira, o cara fetiche dele.
Não, não é a irmã do Estrela Polar lá, o...
Ah, é a Polaris, não, Polaris?
Não.
Não, Polaris é a Lorna, né?
É... Aurora?
Aurora, isso. Frango, galinha, Aurora, sei lá como é.
Não, parece, né? Dá um...
É, parece mesmo.
Não sei se ela tinha alguma coisa a ver com o Gambit, não...
Que eu lembre, não.
Eu só lembrei, só assim, me lembrou
ela.
Gente, assim,
porque... lembro muito.
A primeira informação que eu posso trazer pra vocês desse episódio é que o Gambit foi velado de caixão fechado pros parentes dele não levarem relógio, não levarem cordão.
Faz sentido.
Pois
é.
No discurso do Noturno ele até fala sobre isso, né? Ele diz, Ele teve esse passado de...
De boemia.
Na guilda, né? Em Beiyu, né? Como ladrão em Beiyu. Aí olhou pros... Olhou pros...
E olhando feio pra todo mundo, né? Que tava seus fela da puta.
E teve aquele passado de ladrão. Agora devolvam os pertences do falecido.
Ele era assombrado por uma vida de crime na qual ele nasceu. Um pecador, sem chance de salvação. Essas são as cartas, ele dizia. Eu acho que ele estava blefando. Como o Remy, tão afeito ao seu potencial, falharia em ver como seus pecados o haviam transformado em um herói?
Cara, a fala do Noturno é muito foda, cara. Fala do Noturno é muito foda. Ele fazendo aquelas referências de carteado que era um saco que o Gambit fazia, né? Mas uhum. É muito legal ele falando.
E agora ele foi jogar buraco eternamente.
Acho que ele apostava tanto no buraco que agora ele vai pra dentro de um.
Ele vai pra dentro de um. Que ele fala que os pecados dele, que não tinha percebido que os pecados dele transformaram ele num herói e tal. Pô, mereceu, né? Morreu de uma forma muito heróica, né? Salvou todo mundo.
É, aí nesse processo tá a Jubileu indignada, porque ela tá conversando com o Wolverine, é o Morfo que tá do lado?
É o Morfo.
Tá conversando com o Wolverine e o Morfo porque a vampira não está no velório, né? E o Noturno vai lá abraçar ela e o Wolverine também pra falar que, olha, o luto é diferente o processo, sabe? Se tem uma pessoa que tá sofrendo aqui nessa porra, é a vampira, sabe?
É, o Wolverine fala, né? O Wolverine fala que, tipo, ah, o luto é uma guerra sozinha e tal. Só que daí o Noturno, né, ele fala... Que o Wolverine não tava lá, que nem ele e ela passaram por Genosha, né? Então, tipo, ele acha que ela tá muito pior do que tá aparentando, assim.
Ele salvou ela! Ele amava ela!
O luto é uma guerra solitária. A vampira tem que resolver o dela sozinha.
Logan, você foi poupado do que a vampira e eu testemunhamos em Genosha. Ela não está lidando somente com o luto. E nossa querida Jubileu está certa em se preocupar.
Trauma, né? É. Não, do meio do episódio eu falo da fala da médica lá, que eu esqueci o nome, que a fala também é muito foda. É. Aí, beleza, a vampira mostra o que a vampira tá fazendo, né? Ela tá, acho que no Novo México, né? Invadindo uma base militar americana e quebrando absolutamente tudo. Pra tentar caçar o Henry Peter Grite e o... Qual é o nome do outro mesmo?
Bolívar Trask.
O Bolívar Trask. E General Ross, né? O General Ross tá presente no negócio.
General Ross que fala que aquilo ali foi feito pra deter o Hulk, né?
Pois é.
É, mas o Hulk não voa.
Morre. O mais legal dessa cena é que a vampira tá executando todos os golpes do jogo dos X-Men, que eu acho que é o Shadow of Atom,
É? Verdade.
Tem uns sprites aqui.
É o do X-Men ou é do... Aqueles Marvel vs. Capcom, né?
Acho que é X-Men vs. Street Fighter, deixa eu ver aqui, isso.
Achei aqui, peraí.
Sabia que devia ter um motivo muito específico pra eles fazerem uma cena tão bem animada da vampira dar um simples chute.
Tanto esse pouso dela, né, que é quando ela chega na assistência e esse rolamento com voadora é do jogo, cara.
É Rider Kick, é Kamen Rider essa porra.
Também falaram em referência a Kamen Rider também.
Exatamente o mesmo golpe. Cara, isso tá muito bem feito. Nossa.
Ah, é X-Men Street Fighter. No X-Men Shield of Atom, ela não é personagem selecionável, não.
É.
É do X-Men Street Fighter, claro, esses golpes.
Dois, né? Marvel's Capcom 2 também.
Dois.
O Shield of Atom é aquele jogo que é pra PlayStation 1, que já é meio computação gráfica e tal?
Não, ele era da Capcom, aí tem aquele visual de Street Fighter Zero.
Ah, sim. Porra, por sinal, muito legal esses crossovers de Marvel vs. Capcom. Sinto saudade desse tipo de coisa.
Pois é.
O vilão do primeiro era o Osvaldo, né?
Exato, o Pedreiro.
Grande Osvaldo.
Queria levantar um muro ao redor do mundo.
Aí tá a vampira bolada, né? Ela vai lá, ataca a base, pega o General Ross, né, pedindo informação. E a cena acaba, não mostra se ele deu informação ou não, mas ele deve ter dado.
Mas ela tá né, cara, é muito foda, porque eles querem, né, tipo, ah, vocês estão aí, tá todo mundo contra o mutante, tu fica fazendo, e tu vem fazer isso, e tipo, ela não tá nem aí, assim, né, cara.
É tipo, ah, não sei o quê, vocês não são os heróis, vocês mataram os heróis.
É, exato.
Onde estão Harry Garrick e o Bolívar Trask?
Eu pensei que vocês fossem heróis.
Vocês mataram os heróis, fofo. Agora, vocês estão comigo.
Agora vocês estão com medo.
A construção desse episódio é muito boa, porque a gente tá esperando que a vampira esteja 100% bolada, mas ela depois vai mostrar outros personagens que a gente não esperava isso, né?
É.
Aí corta a cena, tá o presidente dos Estados Unidos conversando.
É, o Kelly, né?
Com
o presidente Kelly, que era o senador Kelly, virou presidente.
Isso.
Né? Caramba, eu não tinha me ligado que era o Kelly.
É.
Tá explicado porque ele é filha da puta.
Na série clássica ele fica... Clássica, eu disse. Na série clássica ele fica pró-mutante porque ele salva a vida dele, coisa e tal. Aí ele aceita negociar.
Isso.
Aí ele fica mais...
É, ele maleável. Fica pró-mutante naquela treta com o Bishop, né? Que o Bishop veio isso. Pra matar o Gambit.
Pra matar ele,
e não, é. E daí no fim revela que não era o Gambit, era a Mística, né? Disfarçada de Gambit.
Isso, né? Nem no fim da série, né? No meio da gente já vê esse
problema. É no segunda temporada, eu acho.
É.
Não, isso não é na primeira temporada?
Na primeira ainda?
Você essa vai colocar assim. O cérebro do senador Kelly no computador.
No computador.
É a primeira, pô. É a primeira.
Você removerá o cérebro do senador Kelly e vai colocá-lo no computador.
Tá, isso acontece na primeira, mas eu acho que essa treta do... Talvez seja na segunda já. Não, também não importa.
Da caixa de leite.
Que na segunda o Fera vira amigo do presidente.
Você conhece o presidente?
Caralho, velho, como é bom, como era bom esse desenho. Por que que ficou tão ruim, né, velho? Era tão divertido.
Pois é.
Você conhece o presidente?
O nosso querido amigo Fera agora tem várias admiradoras.
Aposto como conhece o presidente.
Eles são como irmãos, querida.
É, notei uma semelhança.
Ah, eu sinto saudade de trilha sonora marcante, dublagem cretina. Eu de tradução.
Tá certo, Felipe. Tá certo pela primeira vez no podcast aí. Foi o.
Meu aniversário, olha, meu presente de aniversário.
Os últimos episódios da primeira temporada foi essa do. É Dias de Futuro Esquecido, parte 1 e parte 2.
Que na série clássica era Dias de um Futuro Passado, né?
Sei lá.
Tipo. futuro. É, isso mesmo, futuro passado.
Eu sei que o bicho me falava, cala a boca, velho.
E só pra prestar homenagem, esse episódio presta homenagem à qualidade da série numa cenazinha mais adiante, mas vamos seguir.
Opa. Aí beleza, aí o Ciclope tá discutindo com o presidente Kelly, e o presidente Kelly fala, tipo, cara, não tem como ajudar os mutantes, porque foda-se, né, tipo, ano de eleição e tal, você ficar ajudando essa gente, eu vou estar fudido. E o Ciclope só tá pedindo pra levarem mais pessoas pra Genosha pra ver se tem sobreviventes.
É.
Sabe? Ele não quer nem, tipo, ah, vamos migrar essa galera pros Estados Unidos, vamos fazer isso, aquilo, outro. Não, ele só quer sobreviver pelo menos uma pessoa, sabe?
É, ele fala, dar esperança ele fala povo. Assim, os eleitores me virem ajudando a sua espécie, tá ligado? Eu disse, caralho, bicho, vai tomar no cu.
E se os eleitores assustados me virem ajudando a sua espécie? Ah, desculpe, filho, é uma ótica desagradável.
É, o que só mostra que o Kelly ainda é um político conservador, né? Ele deve ter sido eleito por uma base conservadora e tudo que ele deve ter ajudado nos X-Men foi no off, né?
E ele fala, né, que ele estaria mais... Se tivesse mais humanos lá, eles iam estar mais preocupados em fazer resgate e tal. E aí o Kelly fala, né, que ele tá tentando garantir que alguém menos favorável à espécie dos mutantes assuma a cadeira, né? Quer dizer, o Kelly tá dizendo que ele já é o melhor que eles têm ali, né?
Acho que se tivessem mais humanos em Genosha, o senhor estaria mais focado em número de mortos do que em votos.
Espere um pouco. Estou fazendo política aqui pra garantir que alguém menos favorável à sua espécie não termine nessa cadeira que você está desrespeitando. Tenha paciência, Scott.
Verifique as manchetes, senhor presidente. Todas elas são sobre a virtude da paciência.
Oh, eles estão muito fodidos, então, né?
Sim.
Aí, beleza, o Ciclope desliga na cara do senador Kelly e ele tá mal pra caralho, porque é o que tudo indica, a Madeline Pryor está morta, né?
O Ciclope tá muito puto, cara. O Ciclope, ele tá cada vez mais puto. E depois ele falando com a Jean. A Jean chega... Jean de cabelo solto, hein? Agora eu já não sei mais nada, né? A Jean tá de cabelo solto. Agora eu já tô preocupado. Será que a Madeleine sobreviveu e já trocou de lugar de novo? E aí ele fala pra Jean, cara, que talvez o Magneto tinha razão, né? Ele já tá cada vez mais aceitando as ideias do Magneto, né?
É porque o Magneto falou no terceiro episódio... Não, no segundo episódio, tipo, olha, a gente não pode baixar a guarda. Genosha vai ganhar cadeira na ONU e tal, mas os nossos inimigos sempre vão estar um passo à nossa frente, assim, alguma coisa do tipo. Aí, beleza, nisso os X-Men vão pra Genosha, a Genosha tá completamente arrasada, e eles vão lá ajudar as pessoas como eles podem, né? Aí tá o Ciclope e a Jean procurando, procurando gente nos destroços, o Fera ajudando na parte médica, e a Jubileu e o Mancha Solar estão no meio, né?
Sim.
O cara foi.
Tem bastante cameo, né, nessas cenas aí, tipo, tem bastante a galera que era da Terra Selvagem, né, tem Guido, né, o Strong Guy lá. Mas tem a galera, tem aquele cabeçudo lá, o mordente o homem sapo, aquele maluco com três mãos, o Blob, tem aquela que era, como é que é, que virou esposa daquele que era um pássaro, como é que é o nome daquele filho da puta? Puta, o Omar deve saber, mas ele não tá aí agora.
Eu tô falando mutado, eu sou um jumento.
Filha da puta! Mais um presente de aniversário.
É que eu tava pedindo aqui que tem o cara do quatro braços do da Terra Selvagem, mas é quando falou tudinho. E tem a Ângela, que é casada com o Bico, que eu pensei, que eu até perguntei no episódio anterior: será que essa meninazinha, no episódio do Gambit, né? Que ele morre. Será que essa meninazinha rosa é a Ângela? Porque ela é branca, não. Aí agora a Ângela apareceu.
É, agora a Ângela apareceu, né? A Ângela apareceu. Tem essa doutora Amélia, né? Essa doutora Amélia que fala com o Fera. Ela, na animação original, ela era uma dos acólitos do Magneto.
Isso.
Era, né?
Era, exato. Eu tinha esquecido disso, eu tava reconhecendo.
Ela não deu um cutucão com o Xavier uma época?
Não tenho certeza.
Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que tu tá certo pela segunda vez, eu acho.
Pronto, já pode voltar pra Terra, então. Já que o objetivo dele é só esse.
Aí corta pra Vampira, chegando lá numa base... Onde é que era mesmo?
Um lugarzinho gelado.
É, tem gelo em volta. E tá o
Capitão. Eu não sei.
Tá o Capitão América lá.
Onde tá o Harry Garrick? Ele foi tirado da Rikers na semana passada.
Genosha não foi só uma tragédia mutante. Envergonha todos nós. Mas sair destruindo tudo pelo país desonra aqueles que se foram.
Me poupa do sermão e me conta o que o soldadinho da América veio fazer tão longe de casa.
E, assim, o que vocês acharam da participação do Capitão América? Que tem gente que viu o escudo no trailer, ficou empolgado, pra mim é qualquer coisa.
Cara, eu acho qualquer coisa também, porque... Uma que não é novidade pra gente, porque o Capitão América aparece na animação clássica, né?
Sim.
Eu acho que foi só pra mostrar, assim, tipo, olha, tem uma ligação, olha... É que como na animação original não tinha participação especial de gente fora, né?
É.
Tinha, tipo, assim, aparecia a mão do Homem-Aranha numa cena, né? Então...
Isso, e o desenho dele não é nada glorioso quando ela aparece mesmo. Mas que coisinha cebosa.
Cara, mas eu gostei disso.
Eu acho que é proposital, Amaro. Acho que foi proposital pra...
Homenagear um antigo.
Cadelinha dos Estados Unidos, sabe? Tipo, não vamos se preocupar muito em perder tempo.
Pois é.
Eu gostei muito dessa aparição do Capitão América, porque é qualquer coisa. Tipo, não, sim, tem um negócio especial, um episódio dedicado a ele.
Ele é
o concept dele é um design clássico comum, sabe? Tipo,
básico.
Não é uma MCU-lização do desenho,
sim,
sabe? Porque, tipo, bom, o uniforme do Capitão América é uma bosta. Ele só vai ficar legal depois que o Brian Hitch começa a desenhar ele com... Que a máscara vira um capacete, transforma um negócio meio tático e tal. E, então, tudo que for sair... Até o desenho mais chumbrega de Vingadores pra criança, o Capitão América tá saindo com o visual baseado no Brad Pitt. Esse não, é visual anos 80, John Byrne total, assim.
Sim, sim, sim. Visual, sabe? Clássico, né? Visual clássico mesmo, né?
É.
E só as pessoas ficam...
Como é que chama isso das botas aí, essa bainha em volta da bota, assim, é muito feio isso, tá ligado?
Cara, as asinhas na cabeça dele estão baseadas nas asinhas de cera do filme do Capitão América dos anos 90. Tão horrorosas.
E ele tá usando
shortinho de menininha, que é anos 90.
Aí, beleza. Acontece da Vampira e o Capitão América se encontrarem. E teve muita gente no Twitter falando que, ai, eu odeio os X-Men, porque toda vez que um personagem aparece, a personalidade dele é trocada e ele é diminuído.
O desenho é X-Men.
Pelos X-Men, não sei o quê, não sei o quê. O Capitão América virou um pau mandado do governo. Então...
A galera acho que só conhece o Capitão América do Guerra Civil, tá ligado?
Ou então do Soldado Invernal, que ele tá fugindo, porque tá sendo caçado.
Mas ele já virou nômade. Vocês lembram do arco do John Byrne?
Sim. Ah,
foda-se, meu irmão, foda-se.
O cara foi criado pelos Estados Unidos pra dar soco no Hitler, tá ligado? Tipo, quer coisa mais americana, sabe?
Ele também fala por questões políticas, e eu acho muito engraçado isso, que ele tá conversando com a Vampira, né? Ele explica onde ele pode pegar a informação do Peter Garrett, e ele fala que os Vingadores vão se meter lá. Só que ia ter toda uma burocracia pros Vingadores aparecerem lá, né? E a Vampira, tipo, porra, não, bora lá, eu e tu no Novo México, a gente resolve isso rapidinho.
Eu consegui hackear os servidores aqui. O Garrick foi transferido para uma instalação na cidade do México. Assim que eu receber a aprovação, levo minha equipe para o México para pegar o Garrick.
Eu acho melhor pegarmos o Garrick agora, antes que os nossos homens misteriosos sumam com ele de novo.
Se esse uniforme aparecer no México distribuindo socos com você, vai mandar uma mensagem.
Pode apostar que você tá do lado dos mutantes. A menos que você não esteja.
Tenho que seguir as regras, vampira. Nesse momento, estou de mãos atadas.
Deram sumiço, porque o Bolivar Trask, a gente viu ele sendo preso, né? Uhum. Mas a gente não sabe do sumiço dele e não falaram nada. O Gairish, ela fala, né, que tiraram ele da Hiker lá, da prisão, e ninguém sabe pra onde ele foi, né? Tipo, tiraram de lá, né?
Sim.
E aí, pelo menos, eles explicam, mas o Bolivar Trask, eles não falam, né? Então, eles estão atrás do Gairish pra encontrar o Bolivar Trask, né, que sumiu de novo. Só que não fica bem explicado como que eles... Da onde que saiu, né, o Bolivar Trask. Que a última vez que a gente viu, ele tava sendo preso.
Mas a informação mais importante dessa cena da Vampira com o Capitão América é a belíssima homenagem à série clássica de 92, quando eles fazem isso nas cores. Pinta o braço do Capitão América todinho de branco. Digo, olha aí, que bonito. Vou vendo com os bracinhos amarelos também, hein? Quando é que vai ter?
Como é bom essa homenagem aí, a animação clássica.
Isso pra mim é 100% proposital.
Quando tu mandou a primeira vez, Amaro, eu nem tinha me tocado que essa parte do uniforme era branco do Capitão América. Eu disse, mas qual é o erro que tá aí?
Eu quando vi, da primeira vez, eu não me toquei, mas eu senti um desconforto. Digo, coisa errada aqui.
Coisa errada.
Aí eu voltei assim, digo, rapaz, manga, tá tudo errado.
Sabe banda quando vai fazer show especial e chama o antigo vocalista que não canta porra nenhuma pra fazer participação? Essa cena deve ser feita com a galera que animou 92.
É, exato.
Ah, Capitão América vem aquele papinho que eles estão com as mãos atadas, que eles não podem, né? E aí...
Ai, meu uniforme invadiu o México. A Vampira podia ter respondido, cara, só tira a roupa, bota outra máscara.
Exato,
porra,
né? Sabe? Exato. Tipo...
E short, camiseta e sandália, vamos embora.
E aí eles veem o logo, né, da OZT, que eles falam OTZ, né, porque...
É, que OTZão.
OZT, né, Operation Zero Tolerance, pra quem não conhece.
Originalzão de track.
É, a Vampira enfia o escudo no cu do Capitão América. E joga ele girando.
Queria que fosse assim.
Ela podia ter levantado o Capitão América, botado no escudo e atirado longe, assim, que nem um frio. Nem um
eu, o grito pai. Do Pateta. Eu grito do Pateta ao fundo.
É. E aí, essa encerra a participação. Encerra aí a participação do Capitão América.
Perfeito.
É, e fã de Vingador nem é gente, porra.
Perfeito, entrou, saiu e pronto.
Toca até a musiquinha, né, quando ele chega, né?
É, toca até conversa um... com ele.
Ô, velho, que... Agora que eu vi aqui, eu disse, nossa, cara, olha que bicho vagabundo esse que tem os quatro braços, cara. Ele podia estar carregando várias coisas.
Exato, ele tá carregando uma caixa só.
Ele tá carregando uma caixa só e os outros bracinhos estão andando solto na cintura dele. Ah, velho, que bicho...
E uma caixa pequena, né?
Que bicho vagabundo, uma coisa mais leve. Velho. Ele podia estar carregando duas caixas ao mesmo tempo. Porra, cara.
Esse cara sou eu no supermercado quando eu vou com a família, que eu só pego a coisa mais leve e finjo que tá pesada pra não pegar o resto.
Ah, esse pacote de quatro papel higiênico tá muito pesado.
É.
Aí o Guido passa carregando umas caixas gigantes, assim, daí ele dá uma pro Roberto e fala, tem que malhar, gurizão. Tem uma festa, tem uma guerra vindo aí. Ah, falando em festa, cara, agora que eu vendo a recapitulação do outro do episódio, que eu me toquei, que quando o Xavier fala dos filhos do Átomo bebendo vinho e fazendo amor, é porque ele tava enxergando a galera em Genosha, né?
Sim.
É que fica muito fora porque o Felipe ficou muito indignado. Que porra é essa que esse velho tá falando? Só que, daí eu me toquei. Na recapitulação aparece ele falando isso enquanto as coisas explodem, né? Então.
Não, agora eu fiquei mais indignado, porque ele não tava só vendo a mansão, agora ele tá sendo voyeur de um país, né?
Sim, exato.
E engraçado, um país que a Moira tava presente, né?
Rapaz, quando o Evan falou pra falar em festa, eu pensei que ele ia puxar as outras e começar a dançar igual o cara do... O party boy do...
Tom, 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 tom.
O Evan vestido de Madrox dançando, né? A dança de protesto.
Biodança de protesto.
Dança de protesto.
Só de gravata. Aí a Jubileu tem uma conversa com o Roberto, falando que ele tem que falar com a mãe dele. Imagina se ele morre lá e a mãe dele fica descobre pelo noticiário que ele era um mutante e tal. E aí, confirmado, né, Calisto e Sanguessuga foram de arrasta pra cima.
Confirmado a frota.
Foram mal. Eu não lembro o que a repórter fala lá, mas o Fera fica meio puto com ela lá e vai embora, né?
A prioridade para o futuro próximo deve ser controle de danos.
Bem difícil quando mutantes estão saindo nas ruas por aí.
O tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende.
Martin Luther King. Mas quebrar janelas é destruição, não comunicação. Pessoas normais não vão aceitar os mutantes e se sentirem ameaçadas. Esse medo é a questão.
Talvez a visão do professor para o futuro fosse um pouco inocente. E implorar a sua tolerância tenha sido nosso primeiro erro.
Não, Hank. Não foi o que eu quis dizer.
Mas foi o que você disse. Essa é a questão. Assim como a sua reportagem do lado de fora da minha casa enquanto meus amigos morriam.
A repórter fala que é para os X-Men continuarem na luta porque os humanos estão com medo, alguma coisa do tipo.
Uhum.
E o Fera, tipo, cara, como assim os humanos? Tipo, aconteceu um genocídio aqui e tá preocupado com o que os humanos vão achar? Aí o Fera fala que, tipo, ok, talvez a gente tenha errado no sonho do Xavier e talvez a gente deva travar uma guerra mesmo. Ele vai embora puto. E isso, eu acho que essa, pra mim, foi a cena predileta do episódio. Porque não é só a vampira que já virou de lado de ideia e que é foda-se pro Xavier. Não é só o Ciclope. Pra chegar num nível que o Fera tá foda-se pra isso,
é,
já quer se meter
ainda
na guerra.
É, né, que, tipo, enquanto os amigos dele estavam morrendo, ela tava do lado de fora da mansão fazendo reportagem, né?
Uhum.
É muito boa essa cena. Essa cena da conversa deles é muito boa, né?
Pois é, pra ter chegado nesse nível do Fera ter ficado mordido, eu espero que eles tomem coragem mesmo de fazer todos os X-Men radicalizarem.
Não, eu acho que aí não. Eu acho que é mais fácil ter uma quebra entre um lado e outro, assim. Sabe? Uhum. Ter duas, vai dividir a equipe em dois, assim. Uns pró-Xavier e outros nas ideias do Magneto, assim.
É porque vai ter um momento que o Xavier vai voltar, né?
É. Exato. Alguma hora ele vai aparecer. Oi! Voltei, gente. Bora ficar amiguinho dos humanos de novo?
Bota ele de volta.
Acho que ele volta, eu dou um raio, estoura a cabeça dele. Ih, não é o Morfo, caramba! Poxa, foi mal! Que o Morfo tava me irritando esses tempos. Nunca mais pensei em matar o professor.
Aí temos lá o Guy Ritchie, né? Puta que pariu, ele tá tipo eu, assim, ele tá usando uma camisa florida e tá mexendo com borboleta. Tá igual eu ontem, eu tava no laboratório classificando umas borboletas.
Aí tá o Garrett numa instalação de luxo à noite, né?
Tá numa puta de uma mansão com guardas, né? Ele não tá nem um pouco prisioneiro do lugar, assim.
É, e a vampira vai lá em cima dele e ele fala, tipo, olha, ele sempre dá esse papo o tempo todo que, tipo, olha, tem gente grande aí que quer que eu fique vivo, que eu odeio os mutantes, sabe? Tem que abrir teu olho aí, de fato, essa galera tem muito dinheiro e tem muito recurso pra deslocar as filhas da puta de lá pra cá. Mas a vampira não tá nem aí, ela tira a luva, enfia a mão na cara dele, né? E pega toda a informação que ela precisa na marra, né? Sugando as memórias dele e deixa ele na merda. Bem feito, né?
Diga ao Summers que as sondas psíquicas da esposa dele não vão funcionar dessa vez. Não contra isso. Não contra ele.
Querido, isso aqui é outro tipo de sonda.
Eu acho legal o que ele faz, né? De que a esposa do Summer não vai conseguir nada, não sei o quê. Não vai conseguir ler minha mente. Ele, meu filho, lê mente é o cacete. Aí tira a luva e mete a mão na cara dele.
foi o Igor Duarte, lá um dos nossos seguidores lá no Instagram, que mandou a minha imagem identificando as borboletas. E depois ele mandou o Guy mexendo as borboletas e falou que tava... Vazou o Evandro no X-Men 97.
É, o prêmio troféu catapiolho da vida pessoal do Evandro, né? Do X-Men 97.
Tinha recém postado, não tinha me ligado, tá ligado? Que deu coincidência de ter sido no episódio do mesmo dia.
Quando acabar esse projeto, a gente vai fazer o Evandro Show resenhando a vida do Evandro. Aí, tipo, eu achei legal que eu tô recapitulando o episódio aqui, que o último frame que tem do rosto da vampira enquanto ela tá sugando o Peter Wright, né? É o Nimrod.
Sim.
Então, obviamente, vai ter Nimrod nesse desenho.
Mas tu sabe por que é o Nimrod, né?
Não.
Tu lembra da Operação Tolerância, né? Do desfecho?
Aí é que tá, eu tô começando a ler agora, eu tô no começo da saga.
Então vai tomar spoiler agora, vai.
Vai, mano. Fala.
O Bastion é o Nimrod.
Sério?
Só que uma versão upgraderizada lá, um negócio assim.
É, ele se misturou com o Molde Mestre, né? Ele fundiu com o Molde Mestre um Nimrod e virou ele.
Isto.
Ele quer transformar os humanos em computador.
Que é engraçado que eu tenho a série Operação Tolerância Zero em formatinho inteira, porque foi, como eu já disse no episódio anterior, foi quando eu comecei a ler, que se mesmo assim serializado. Mas a última edição que contava essa origem dele, que é uma que tem o Cable na capa junto com ele, falam que eu dei fim, porque eu tenho achado meio chatinho.
É.
Mas não faz sentido, o cabo ter achado todinho, o final não quer não, o final não.
Uma bosta. Final de merda.
É o cara que...
Eu vou jogar fora ele... e eu vou escrever um final melhor.
Ele compra o livro e rasga a última página, né?
É.
E joga fora. Aí, beleza, tá o Ciclope e a Jean Grey conversando, né? Depois que isso acontece.
A Jean parece médium entrando no Carandiru, né? E começa a chorar e cai no joelho.
Eu não sei se tu reparou, mas quando tu vai no Hospital dos Mutantes, tem várias proteções de alho, né, ao redor. Aí nisso a Jean e o Ciclope estão conversando. Sobre o que eles conversam mesmo? Qual é o papo do Ciclope?
Ah, eles estão falando que... A Jean falando que já voltou várias vezes, que se sacrificou, e aí o Ciclope tá meio puto.
Tantos futuros perdidos, tantos passados não finalizados, sem uma conclusão, como nós.
Eu sinto muito, Jean.
Eu já disse, não é culpa sua.
Não, por como as coisas ficaram complicadas entre nós.
Ficou tudo complicado entre eles, né?
Até o momento que dá um piripaque na Jean, a Jean fala, tipo, ok, tem uma pessoa viva aqui, essa pessoa é telepata. Aí o Ciclope já bota o pinto pra fora, opa, a Madeline tá viva de novo. Hoje eu vou transar. Aí, só que a Emma Frost.
É,
aí ele repete, hoje eu vou transar.
Pois é, né, cara? Essa cena existe nos quadrinhos, né, da Emma Frost virando um diamante. Que é a mutação secundária dela e acontece após Genosha mesmo, né? Então, só que nos quadrinhos é a Emma Frost que sai dos escombros carregando uma mutante quase morrendo, assim, né?
É.
Eu achei legal dessa cena dublada que acho que é o nome da dubladora é Miriam Fischer, que parece que ela tá engasgada de verdade, que até a pronúncia das palavras ela erra no...
Extraordinário. Transmutação em diamante nunca foi uma das habilidades da Emma. Talvez uma mutação dormente acionada pelo estresse.
Eu sempre me saí bem. Sob pressão.
Que porra é essa? Que porra é essa? De fundo aqui? Tipo, é o tio da Suquita e... Cara, que porra de mutante é esse, velho? O maluco com um moletom amarrado no ombro,
cara. É aquele cara do com licença, você pode não ser mutante.
É, velho.
Com licença, sentinela. Você poderia não cometer genocídio.
Caralho, bicho, da onde saiu esse maluco, velho?
O cara... Sim, esse é fantástico, o Regular Guy.
É, o Regular Guy. Porra, cheio de mutante ali em Genosha, um cara com um moletom no ombro.
E uma cantora pop dos anos 80 do lado dele ali.
Não, isso é anos 2000, a aparência de Spice Girl total.
Tá parecendo a Robin do How I Met Your Mother, quando mostra a banda dela do Canadá.
Robin Sparkles lá.
Exato.
Esse cara é tipo pessoa que vai passar férias num resort e rola um tsunami, sabe?
É muito bom que a Emma Frost virou total diamante, mas continuou de batom.
Ah, verdade. Por sinal, Evandro, bora fazer o seguinte. Ouvintes, enquete no Instagram do Mutashow. Qual poder mutante vocês acham que o Super Mauricinho tem?
É ser herdeiro.
Ser herdeiro.
Beleza. Aí, tá toda essa comoção, o Ciclope chora de tristeza porque, né, não é a Madeline Pryor.
Uhum.
Só que aí o Morpho, ele tá no jato, né, ele avisa, ei, gente,
tá
o lugar que ele tá...
Trovejante.
Ele tá em cima do pássaro trovejante. Aí ele, ei, gente, olha, o Bolívar Trash que tá no telefone. Aí ele, de fato, tá no telefone. E ele fala, tipo, olha, o Senhor Sinistro pegou meu DNA, ele falou alguma coisa pra restaurar a minha vida normal. Só que aí deu toda essa merda, eu não queria ser creditado por isso. Então venho aqui me ver que eu conto todo o restante. Aí ele dá uma dica, né, de como, tipo, ah, eu tô no não sei o que das Nações Unidas. Eu vou deixar o prédio aberto pra vocês e lembre-se, tem produto diet na máquina de... na máquina de refrigerante, era alguma coisa do tipo.
É, sim.
Por que nós acreditaríamos em um maníaco assassino como você, Tresk?
Venham para a Legião da Paz da ONU em Madripoor. Eu vou liberar o prédio. Anotem isso. A máquina de vendas da entrada nunca está sem produtos diet. Venham ver o rosto aterrorizante do seu futuro.
Aí o Morpho, ele fala que, tipo, olha, isso aqui pode ser uma armadilha, não sei o que e tal, mas os X-Men tão foda-se pra isso, e o Wolverine até solta a garrinha no meio de uma fala, né? O Wolverine não consegue falar uma frase sem soltar uma garra nesse desenho.
Sim. É legal, né? Eles vão pra Madripoor, né? Então temos aí mais uma localização clássica, né, dos quadrinhos.
Ah, é Madripoor? Admito que dessa cena não tá prestando muita atenção aos lugares, assim.
Não, ele falou que é numa sede, não sei o que, da ONU em Madripoor. Ele disse que ia liberar
o
caminho pra eles.
Esse episódio, ele tá bem distribuidinho, né, das cenas e tal. Porque...
Acontece muita coisa.
É, acaba essa cena, tá Jubileu Roberto da Costa no Brasil, né? Provavelmente São Paulo, né? Porque é só prédio, tu mal vê o céu e é só gente pau no cu ao redor.
Não, cara, acho que a família dele vive nos Estados Unidos também, né? Todo mundo falando inglês.
Ah, a Sasha também fala inglês, ela é brasileira, porra. Tá, sem exagero agora. Aí ele vai falar com a mãe dele, né? Eu acho legal que, cara, essa cena é bem dirigidinha, né? Que ele tá olhando a porta tá se aproximando dele e tal. Aí fica pensando se ele vai ser receoso ou não, corta no corte seco. Eu sou mutante, mamãe! É.
Você consegue, tá bem? A gente entra, bate um papinho agradável e...
Mãe, eu sou mutante.
É, mas que bom. Ele, não, tudo bem? Sim, sim. As casas que a gente mora vive pegando fogo, tá? Acho que a gente não ia ter desconfiado.
Cara, verdade. Tipo, ela falou assim, você incendiou 3 casas nossas.
E o que eu não entendi dessa cena é que ela fala assim, ah, essa menina aí, ela é uma X-Men? E a Jubileu fala, eles me chamam de Jubileu, senhora. Mas tipo, esse não é o nome dela.
E você deve ser uma X-Men, se não estou enganada.
Eles me chamam de Jubileu, senhora.
Não, não. Eu fui descobrir com a Operação Tolerância Zero que o nome dela é Jubilation Lee. Jubileu é apelido. O nome dela é Jubilator.
Jubilation.
Parece o nome de produto da Polishop, né? Tipo, em 15 parcelas de R$8,99 eu compro um Jubilator.
Jubilation.
Aí, beleza. Aí ela fala, ah, sou a Jubileu, não sei o que e tal. Ele, ah, obrigado por cuidar do meu filho, por ajudar ele a se assumir, o meu twink predileto aqui, né, da minha família. Só que aí a nossa ação, nossa empresa vai falir, né? Se descobrir que tem mutante, nossas ações vão ser ruins.
Agora o difícil vai ser garantir que mantenhamos tudo isso privado.
Peraí, como é que é?
Como assim manter isso privado?
Querido, os acionistas ficam agitados com qualquer coisa relacionada a mutantes, especialmente depois daquela coisa desagradável em Genosha. Eles não podem saber que temos um mutante na família. Então, nós temos que discutir algumas novas regras sobre suas amizades e como ser mais discreto.
Ok, a gente aceita como mutante, beleza, filho. Mas nossas empresas são mais importantes que você.
Exato. Não pago conta com amor aqui, não.
E cara, é engraçado isso. Ele ainda falou assim, ah, e também tu vai ter que tomar um certo cuidado com quem tu anda, né? É. Ou seja, ela vai provavelmente proibir o Mancha Solar de andar com os X-Men, porque... É, já é sujeira normal andar com Wolverine sem saber que ele é mutante, sabe? quando descobre que ele é mutante, vai piorar muito mais as coisas.
Mas, cara, ela é total a mãe do Homem de Gelo no X-Men 2, né?
É, tem como você...
Lembra do... Você já pensou em não ser mutante?
É, não ser mutante, já tentou não ser mutante.
Cena é muito boa, bicho, puta que pariu. Porque esse desenho tá esfregando na cara das pessoas do que se trata os X-Men.
Mas traça esse paralelo, assim, né? Pessoa saindo do armário e pra família, e a família... Não, tudo bem, te aceita, mas fica dando... Contando pra todo mundo aí, não fica dando bandeira...
Não fica se rasgando na rua aí, meu
filho.
Na frente
dos vizinhos, tá ligado? Não fica... Não deixa os vizinhos ficar vendo as coisas, né? Bem assim. É,
vê, se tenta, vir com um carro diferente, não vem com o mesmo cargo todo dia de volta pra casa. Sabe, esse tipo de... Que raio é esse? Que raio de Uber é esse que sempre é o mesmo que vem te deixar em casa? É. Uma coisa do tipo, sabe? Aí corta a cena, tá a vampira dormindo num beco, né? Alguma coisa do tipo, só que lá no México mesmo.
Sim, sim, ela tá lá, ela absorveu, né, o Guy Ritchie lá. E aí ela acorda com o Kurt do lado dela, né, Noturno,
e eles conversam sobre... Ela até cita, né, o fato dele ser irmão dela e tal.
Ah, é verdade, né? Isso é legal eles lembrar, assim, que... Ele é adotivo, né? Quer dizer, não? Ela é adotiva, ele é...
É, o filho
mesmo. Ele é biológico, né, da...
Tá sim,
da
né?
Mística.
Você sorteou o pior número no departamento de irmãs adotivas, né? Pegou a garota que fica maluca depois de perder o carinha.
Depois de perder dois. E a confusão dela é super natural. Mas ela não fez o Gambit ou o Magneto serem mortos. Ela os ajudou a viver.
E é legal desse desenho que, pô, o que tudo indica, a vampira deve estar 5 dias sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Então, quando ela deitou naquele beco, essa mulher deve ter arregaçado no sono, sabe? Aí, nisso, o Kurt conversa com ela, ele se abraça, ela começa a chorar muito. E a Jean aparece e os X-Men estão lá pra buscar a vampira.
A fala do Kurt também foi muito foda, né? Porque a vampira fala em... Depois de perder uma pessoa, daí o Kurt fala, não, perdeu duas, né? E tal.
E pau no cu, né? Ela não tinha lembrado do Magneto.
E ela tá se culpando muito, né? Tá se culpando muito e pela morte dos dois. E o Kurt fala, não, tipo, tu não fez eles serem mortos, né? Tu ajudou eles a viver. E aí que ela desanda a chorar mesmo, assim. Cara, é muito triste esse episódio, ele é muito...
Eu acho engraçado que pesado, é tipo... Assim. Ah, eu perdi o Gambit e tal. Aí ele... Não, mas calma, você também perdeu o Magneto. O Magneto morreu, né?
Rolando Lero.
E aí chega... E aí ele chega lá, tá... Cara, é muito bom, porque daí tá todo mundo em pose e olhando pra ela, assim, né? O Morpho e o Wolverine escorado na parede, assim, tá todo...
Pose de apoio!
Ah! Toda a galera, assim, né? Tipo, não, vamos lá. Vamos lá, que agora é com a gente. E aí, cara, vem a cena, outra cena foda também, que é o spoiler que a legenda da Disney dá. Pra quem não conhece, né? Na legenda da Disney, aparece quem tá falando.
Ah, sim. O nome, dois pontos e a fala, né?
É, aí aparece Bastion, e aí aparece a fala do Bastion, assim, oi, ó, tô dando spoiler do cara aí, velho.
Pois é, era pra ser uma cena toda misteriosa, né? A primeira vez que o Bastion tá aparecendo oficialmente no desenho e tal.
Essa cena é legal porque tá tocando uma música clássica, no radinho. Aí quando o Bastion se aproxima, a estação muda. E começa a tocar uma música dos anos 50. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. Like a Mr. Shaking in the city. It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned... The Purple People Eater, né? O
devorador de pessoas.
O devorador roxo de pessoas, né?
Isso.
A música meio que fala sobre um alienígena vindo dos céus e o cara fica chamando de roxo, né? Então ele fica chamando de Purple People Eater, né?
Pois é, cara, eu vou falar uma parada meio Zack Snyderana, assim, mas pelo que eu tô vendo nesse desenho, o Bastion tá com uma personalidade mais elegante do que o do quadrinho, né? Acho que também,
cara.
Porque do quadrinho era desenhado pelo Cris Bacalo, pelo Carlos Pacheco anos 90, então todo mundo era muito rígido, muito com pose de herói e tal, já esse Bastion não, né?
Ele tá um pouquinho mais sarcástico aqui, porque no quadrinho ele era mais sério, mais tipo, sim, mais pesudo.
Aí ele mata o Garrosh, né? O Garrosh fala, ah, não sei. Ele começa a comentar, assim, tipo, ah, o plano deu tudo certo, não sei o quê. E o Bastion, foda-se, meu amigo, tu falou demais. E aí ele pega e mata o Garrosh. Daí vai embora.
Porra, até que enfim, porra. O cara durou 3 temporadas.
Ah, velho, foi um... Ah, catarse, né? Com esse corno.
Porra! Corno desgraçado.
Bravo. Assim como você sonhou, não é?
E você quase estragou a minha surpresa.
E aí ele vai embora, a música volta a tocar a música clássica. Será que vão botar no... Será que vão botar a culpa na vampira, será?
Mas é impossível.
Provavelmente, né? Porque ela deixou ele mal de cama, né? Por causa de ter
isso, absorvido ele. E pode ser o gatilho pra disparar a Operação Tolerância Zero. Ela matou o cara. Ah, matou o maluco,
verdade,
né?
Verdade.
É, o Garrosh, ele tá na Operação Tolerância Zero nos quadrinhos também. Falando na TV, né? Tipo, é uma figura meio pública nesse sentido. Aí beleza, os X-Men vão lá pra aquela base onde tá o Bolívar Trask, né? E tá todos os funcionários de lá desmaiados com gás do sono. O Wolverine identifica o gás, né? E o Morfo vai lá, pede um refrigerante na máquina e abre uma passagem secreta. E essa cena, pra mim, é linda. Os X-Men todos em silêncio, subindo o elevador e o Morfo... tomando a latinha. A latinha. Até lá.
Me lembrou o grande clássico do cinema Tartarugas Ninja do Michael Bay.
E eles chegam no lugar que tem vários androides, assim, né? Super avançados, os androides. Meio estranho, assim, né?
Ah, e um negócio bacana que até esqueci de comentar, né? Que a estação do rádio mudando com o Bastion. Pra quem não conhece o personagem e a Operação da Lança Zero, é tipo um pequeno spoiler de que ele é uma máquina.
Uhum.
Aí quem não sabe vai tomar uma surpresa, quem não sabe tá ouvindo isso vai tomar um spoiler agora, já tomou na verdade, né? É. Mas é isso aí.
Sim, funciona.
Quem comprou a carne da panela é R$200 mil, também vai saber, já.
E aí os X-Men vêm às máquinas e encontram na ponta do prédio, assim, pra se jogar o Bolívar Trask, né? Falando que ele vai se matar, vou me morrer!
Ele faz uma homenagem muito legal a um filme que foi lançado recentemente, que ele faz assim, I'm a Barbie girl in my Barbie world. Não é esse não, qual era o filme?
Aí a vampira, ela percebe que os funcionários desse último andar, que estão junto com o Trask, os que estão desmaiados, eles têm a mesma sigla da OTZ, né? Operação Tolerância Zero.
Uhum.
Aí o Bolívar Trask, ele fala, tipo, olha, essa OTZ aí existe há muito tempo, são eles que dão as cartas. Eles estão muito mais avançados na corrida na guerra entre mutantes e humanos do que qualquer coisa que possa parecer do lado do mutante, né? Ele pegou meu DNA, não sabia pra que servia, mas eu também não posso compactuar com isso. E quem aprontou tudo foi o Senhor Sinistro, mas o Senhor Sinistro tá trabalhando pra outra pessoa. Ele chega a falar isso, né?
Eu não sei se ele chega a falar...
Diz pra gente o que significa OTZ.
É um grupo que surgiu das cinzas do meu velho programa Sentinela. Enquanto vocês, X-Men, andavam de mãos dadas com a humanidade, eles estavam posicionando os dominós.
E quanto ao Senhor Sinistro?
Aquele louco é um dos engenheiros mais brilhantes da história. Ele disse que meus projetos eram uma graça.
Ele está construindo um novo tipo de sentinela.
Pior do que o que vimos em Genosha.
A tecnologia, nesses casos, está anos-luz à nossa frente hoje.
Porque ele fala assim, de, ah, o Senhor Sinistro, ele é um cientista brilhante, ele olhou as minhas criações e falou que elas eram fofas, tá ligado? Uma coisa assim.
Ele achou fofa, ele viu um sentinela incinerando o sanguessuga, ele, oh!
E aí ele pula, né, ele pula do prédio e a vampira segura ele, e é só que daí ele fala, ah, tu quer redenção, não sei o quê, ajuda a gente a pegar os verdadeiros vilão, e aí ele, só que daí ele fala, não tem mais nada pra contar. Eu não sei se... Eu acho que ele meio que dá a entender que realmente ele achou que foi o Senhor Sinistro mesmo, né?
Uhum. Que ele, a vampira segura assim, tipo, cara, não morre não, conta mais alguma coisa. E olha, não tem mais nada pra contar. Ela, tá bom, ela solta ele e ele morre.
O legal é, ele faz, eu não tenho mais nada. Ela fala, também não, aí solta ele.
Você quer redenção? Ajuda a gente a achar os verdadeiros vilões. O que mais pode contar? Qualquer coisa ajuda.
E desculpa, eu não tenho mais nada.
Nem eu, fofo.
Vampira, o que você fez?
O que todos nós queríamos fazer.
É isso que nós somos agora?
Esse assassino matou o Remy e milhares de pessoas em Genosha. Esse desgraçado de uma figa matou um homem bom. O meu homem!
Exterminado.
Essa cena é linda.
É foda, né? Porque o Kurt fica apavorado, tipo, o que que tu fez? E o Wolverine...
O Wolverine com as garras pra fora já. Se ela não soltar, eu vou...
O que todo mundo queria fazer, ele fala...
Cara, eu acho legal que, tipo, o Kurt, que é católico, e o Morpho, que é meio bobinho, assim, eles fazem um escândalo. Mas o restante dos X-Men meio que tá até tranquilo, né? Exato. Tipo, ninguém fica chocado mesmo, sabe? Eu fico chocado que a vampira foi a pessoa que fez. Mas, de fato, como o Wolverine falou, né? Tipo, se não fosse a vampira, qualquer um deles ia matar o Trask, saca?
Ciclope, Fera e Jean. Vampira, não, vampira, não.
Ô, oh, vampiro, desce daí. Oh, faz isso com o cara. Aí, foi.
Soltou ele. Jean, pega, levanta eles com poder. Tô podendo, não, que eu tô com dor de cabeça agora. Não.
Não dá, eu tô com o cabelo solto, não consigo.
É, não sei quanto, não consigo me concentrar com esse cabelo na boca, o vento batendo tá ruim.
Morpho, pega ele, é o Morpho. Não, peraí, que essa suquita deu mal no estômago.
Mas aí, e ela fala, né? Bah, ele matou o Remy, matou milhares de pessoas. E enquanto ela tá falando isso, ela toma um tirambaço.
Matou meu homem,
matou,
né?
Matou meu quando homem.
Ou é. Exterminar mutante.
Exterminar mutante.
Aí quando vê o Bolívar, aparece o Bolívar Trask cadáver, virando pescoço igual exorcista.
Sim.
Falando exterminar mutante. Aí oficializa a Operação Tolerância Zero dos quadrinhos, né?
Uhum.
Que é sentinelas feitos a partir de humanos.
Supra Sentinela.
Yeah.
E esse Supra Sentinela, ele dá uma surra em geral, assim. Eu achei incrível que a Jean Grey, ela consegue segurar metade de um prédio e jogar no rio, né? Sem sair sangue do nariz, sem desmaiar.
É. Que bom, né? Tipo,
sim.
Fazer às vezes de, como é que é, mutante nível ômega, que ela deveria ser, né?
Não desmaia, né? Que se fosse na série clássica, ela dizia, ó, o prédio tá caindo, desmaia.
É, exato, desmaiar e o prédio cair em cima dela.
E ela ficaria o episódio todo segurando o prédio.
O que eu acho legal é que o Ciclope faz, Jean, cuida do prédio, eu cuido dos escombros. Aí ela vai descendo ele vai dando tiro nos escombros. E o Wolverine tá lá, eu tô caindo! Ele mete as garras no chão, né? Fica assim, lá.
Sim, eu tava lendo a legenda aqui, eu até achei que era o Wolverine que tinha dito isso, mas eu vi que era o Ciclope, o Wolverine tá só caindo junto, tá ligado?
Eu achei legal que, tipo, quando tá caindo o Wolverine ali, Summers, tipo, ele, me ajuda, socorro! Ele foda-se, sabe?
Não tem fator de cura, cala a boca.
É, exato. Mas dói, ainda dói.
Tu não é bicho? Bicho não cai de pé, porra?
É um gato, eu não sou só Wolverine. Ah!
E aí tem uma preparação, mais uma vez. Cara, o Ciclope... Eu tô cada vez mais fã do Ciclope. Tá cada vez mais puto. Cara, ele manda pros X-Men tudo atacar ao mesmo tempo. Aí o Morpho já vira o Mercúrio.
É.
Ele vira o Mercúrio e sai em alta velocidade dando porrada. Cara, e o Bolívar Trask, ele sai destruindo eles também, né? Todos eles. Toda hora ele fala, né? Mutante neutralizado. É. Mutante neutralizado.
O Ciclope, ele não subestima mesmo. Ele fala, tipo, gente, ele derrubou a vampira com um soco.
É.
Ele derruba todo mundo quando o Ciclope tá prestes a ser esmagadão mesmo pelo Sentinela Novo. Aparece uma granada que neutraliza ele e o Cable aparece
do
nada.
O Ciclope fala, né? Fica no chão. E ele tá usando todo o poder dele em cima do negócio, assim, tá ligado? Tá dando uma rajada.
Não,
pra...
especial do Marvel vs. Capcom.
Ele tá dando uma rajada pra obliterar ele mesmo, assim, não consegue. Aí vem a granada do Cable, né? Chegou o Selvagem de Bornéu.
Quem é você?
O Selvagem de Bornéu.
Aí nisso ele explica sobre, vim do futuro, vim ajudar vocês e tal, se a granada neutraliza... Se vocês não resolverem essa situação, ninguém vai querer saber como é que vai ser o futuro.
Ah, aí é que o Cable fala que não é com o Senhor Sinistro que eles têm que se preocupar.
Cable? O que você tá fazendo aqui?
Seus olhos. Não! Esse tempo todo não pode ser.
Sai do meu cérebro. Você não é ela.
Ai, meu Deus. Nathan?
Vamos pular o reencontro, pai. O Trask entendeu errado. O Sinistro tá trabalhando pra outra pessoa. Alguém muito pior. E se vocês, X-Men, não impedirem ele, não vai haver um futuro em que vale a pena viver.
Aí a Jean, fofoqueira do caralho, né? Tipo, em 5 anos de série, 5 anos de X-Men 92, ela nunca quis invadir a cabeça do Cable. Mas agora ela resolveu fazer isso, né?
Do nada, né? Do nadão.
Do nadão.
Não era ela que falava que não podia ficar invadindo a mente das pessoas, assim?
É, aí ela pega e invade a cabeça do Cable e descobre que o Cable é o Nathan.
E ele manda um saia do meu cérebro, né? Você não é ela.
Não é a mamãe.
Não, não é ela. Ele começa a bater com uma panela na cabeça do Tadinho.
E ele fala, tipo, olha, Ciclope, sou teu filho, mas, porra, esquece essa merda, saca? Vamos resolver essa questão.
Imagina. Cara, imagina, tu olha pro Cable, assim, tu percebe que o Cable é teu filho do futuro, bicho. Que decepção, cara.
Que decepção,
puta,
né?
Puta pariu, velho. Pai, caralho, que merda que eu fiz. Devia ter deixado a criança pro Senhor Sinistro mesmo.
Porra, já tava com a doença pronta. Eu tive que inventar de pagar um plano de saúde no futuro.
Aí ele fala, né? O Sinistro tá trabalhando pra outra pessoa. Muito pior, né? Muito pior que o seu.
Né?
E aí corta lá, né? Pra cena que tá o Bastion e o Senhor Sinistro conversando, né? Cara, o Bastion é muito bom, né? Porque ele fala que, ah, teu erro aí revelou as coisas pro X-Men, não sei o quê. E o Bastion tá super despreocupado e tal.
É, o Bastion até fala, tipo, fala a verdade, isso não é maneiro, tu não achou maneiro?
E ele fala, vocês têm falhado desde 92 em aniquilar essa praia.
Você devia ter esperado a batelada completa e dominado eles.
Ah, Sinistro. Você e os vilões antigos têm falhado desde 92 em eliminar essa praga. O que você faz é exatamente o meu manual do que não fazer.
Você já foi um desses vilões, esqueceu?
Mas bem diferente de vocês, eu evoluí.
Ele tem um ponto, né? Tipo, porra...
Vocês são igual a equipe de animação do 92.
Aí, beleza, corta a cena, o Bastion tá numa casinha...
Não, não,
bota
não,
um disquinho
não,
pra
primeiro
tocar.
Ele mostra pro Sinistro que eles conseguiram... Não sei como é que eles conseguiram um alcance tão alto no satélite que eles captaram a mensagem da Lilandra.
Ah, sim. Verdade, os parceiros dos X-Men,
é,
né?
Daí o Sinistro fala, porra, mas peraí, o Garish tinha matado dela. E fala, ah, parece que os X-Men contaram a mentira pra todos.
Meus técnicos consertaram um satélite alienígena que os X-Men usaram para falar com seus aliados, o Shi'ar.
A atriz vai se casar. E nosso império deve dar as boas-vindas ao novo imperador, o professor Charles Xavier.
Mas eles disseram que o Garrick matou o Xavier.
Nosso grupinho animado de motunas contou ao mundo uma grande mentira. E eu também.
Ou seja, eles vão revelar publicamente que o Xavier tá vivo no exato momento que o Xavier resolve querer tá vivo, né?
É.
Quando ele volta pra Terra. Puta que pariu.
Mas aí sim que é a cena da cabana que o Felipe falou, né?
É, aí o Bastion vai lá, aí ele tira um capuz da cara de um homem que está amarrado a uma cadeira com um colar no pescoço. Esse homem é o Magneto, né? Aí o Bastion tá conversando com o Magneto, fala umas paradas dessas de... Essas frases meio pré-prontas, assim, de vilão misterioso. Pega um pano quente, joga na cara do Magneto e começa a fazer a barba do Magneto,
caralho,
cara.
Caralho, o Magneto tá muito assustado, bicho.
É a primeira vez que ele tá vulnerável desse jeito na vida, né? Ele sempre foi um mutante muito orgulhoso.
Caralho, o Magneto tá muito fodido, assim, enquanto ele tá fazendo a barba. E ele tá tocando no toca-disco a mesma música lá do...
É o que tudo indica, ele é aquele pessoa que... Quando descobre uma música, fica meses escutando só ela.
Ainda bem que não é... About the bird.
About the bird.
Dançando igual o Peter Griffin.
Igual o Peter Griffin. É. Fazer o Peter Griffin de Bastion, cara, muito bom. Já tem pro banner aí. Chegou. Ele... A tortura do Bastion pro Magneto é essa, tá ligado? Ele deixa o disco rodando e fica o Bastion lá.
Aí, beleza, nisso se encerra o episódio. Isso aparece na Tolerância Zero, Magneto ou Joseph ser sequestrado pelo Bastion, alguma coisa do tipo?
Não, acho que não.
Perfeito. Então é um plot novo pro Date Bayo lá, que ele deve ter criado.
Porque na época eu lia os dois títulos, né? Wolverine e os X-Men. Aí no título dos X-Men, o time era aqueles mutantes novos com o Homem de Gelo, né? A Doutora Reis, o Larval, a...
Medula.
E no do Wolverine era Jean, Ciclope, Wolverine... Eu não é que tava com ele, não, mas... tinha o Fabuloso X-Men, que era aquele formato, em formato americano, que eu não acompanhava. Aí não sei se nessa, porque nessa que contava a história do Gambit da vampira e do Joseph. Aí não sei se lá teve isso aí, mas que eu lembre, não. Deve ser preso, do Magneto ser preso, não.
É, na verdade, a gente tá vendo uma mistura de várias sagas, né?
É.
É igual, como assim o cara mistura... O cara é foda, o cara mistura Grant Morrison com Scott Lobdell e faz um negócio bom.
Não, o que eu tava pensando nisso aqui agora, que a série original, a dos anos 90, ela fazia uma atualização, ela pegava as sagas do Claremont e dava uma atualizada e misturava uma coisa em outra. Esse bicho tá pegando várias linhas de tempo, assim, de X-Men dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2000 e não sei quanto, tá fazendo uma história só muito boa.
A gente tá com o desenho se passando nos anos 90 com uma mistura de uma saga dos anos 2000 com 96, né? 96, sim. 97.
97.
Muito bom, cara.
É bom, é bom.
Já pensou se eles tomam coragem? Eu fiquei imaginando isso depois que eu vi esse episódio. Deles tomarem, sei lá, coragem, matarem muito mais X-Men pra não voltar mesmo e criar uma nova equipe de X-Men com outros mutantes que ainda não foram explorados nesse universo. Acho que seria maneiro, cara. Mas aí, porra, ninguém vai desapegar da Wolverine Independência.
Esses episódios estão excelentes e o Wolverine não é o astro do desenho.
Tanto é que a cena do prédio é um bom exemplo, né? Que ele...
O Wolverine é esquecido até pelos seus membros de equipe, né?
Ele tá lá pendurado até agora, né?
Não, mas eu digo assim, então eu acho que já teve o desapego nessa temporada, sabe?
Sim.
Desse negócio assim do Wolverine ser o astro, porque ele é o cara que tem garras nos braços e ele corta tudo e ele é um bêbado grosso.
Isso, e o mais impressionante, ele conseguiu fazer o Ciclope ser um líder gostável.
Exato.
Porque nos filmes, Jesus, ninguém queria saber do Ciclope, quando ele morreu foi até uma luta.
Exato. O Ciclope nunca vai teve tá. chance nos filmes, cara. Nenhum dos filmes.
A prova disso é aquele Dutty Jury, né? Jury Dutty.
Jury Dutty.
Eu estive nos X-Men. Você tá indo no X-Men, né? Estive. Que merda.
Pô, coitado, depois virou o mascote do Sonic, né?
Pois é.
Ah, enfim, gente, vamos lá. É, considerações finais, notas, teoria da conspiração com o Amaro.
Bom demais. Só isso. Tô gostando muito dessa parada. Eu tava preparando exatamente isso que eu já falei agora há pouco, que é o cara tá misturando tudo, linhas do tempo, coisa e tal... E sagas e tal, e tá fazendo um negócio muito bom, muito bem feito. E a gente tem que recontratar esse homem pra ele maltratar todo mundo, mas continuar fazendo essa boa.
Não, pô, mete um gadernal nesse povo aí e amanhã outro dia, sabe? Frescura do caralho, pô.
Lei trabalhista pra quê, né?
Bota ele pra trabalhar com o pessoal do Estúdio Mapa, que já é acostumado à escravidão aí, tá resolvido.
Que o pessoal reclamou, oh, vocês contrataram ele de volta, ele bateu com a gente do chicote, é a Disney, vai dormir, amanhã é outro dia, porra.
A gente contratou, ele deu dois chicotes, vamos.
Esquece essa merda.
Ei, pior que ele tá conversando muito no Twitter de novo com o povo, então ele falou que o próximo episódio era pra gente assistir aqueles episódios da Saga do Futuro, né?
Sim, sim.
É. A gente já chegou a resenhar esses episódios do Mutashow ou é quarta temporada?
É quarta.
Então a gente ainda vai resenhar. A gente vai então resenhar. Esse homem não vai me obrigar a ver esse episódio duas vezes.
vai sim. Assiste pra estar pronto pro episódio da semana que vem. Uma coisa que ele que o Datebayo falou, o Paul Bom Demayo falou é que o Bastion aparece em quase todos os episódios, menos no terceiro e no sexto. Ele aparece, ele faz cameos, né? No primeiro episódio, o pessoal citou que ele é o comprador. Ele é o comprador, não, ele é o cara que tá fornecendo armas pro amigo da humanidade.
Ah, né? Amigo da humanidade.
Mas ele falou que esse não é o cameo que ele faz. Mas ele tá, então, ele tá na foto do Forge, ele tava no baile de Genosha, quando dá a merda, ele aparece. Ele aparece do lado da Val Cooper, num outro episódio, no episódio 2.
Bicho, soltaram um tweet aqui dizendo X-Men 97 é oficialmente não canon com o MCU. Obrigado!
É,
né?
Óbvio, bom.
Se misture com essa gentalha.
Exato, que continue assim pra sempre.
Exato.
A menos que alguém invente de mandar os X-Men 97 pro MCU, tá ligado?
Exato.
Ao contrário, não.
Cara, X-Men é potencial pra tanta coisa. Fico tão chateado do que os meninos foram judiados esses anos todos, né? Mas em relação às minhas considerações finais, pô, série do caralho, doido. Do caralho, eu só percebo que eu tava com saudade dos X-Men quando fazia uma coisa boa de X-Men. Toda aquela pergunta que a gente sempre faz, eu sinceramente não sei o que o pessoal vai fazer no cinema, mas eu não tô nem aí.
Por mim,
os produtores
mais.
Já falaram que quer. É. Os produtores já falaram que queriam fazer 7 temporadas e encerrar elas com um filme animado de X-Men 97. Que eu acho que seria X-Men 2002, 2004.
Caralho, bicho. Eu só queria terminar uma das.
Pois é, né? E o Podpark lá comendo pão com mel.
É,
né?
Exato. Eu queria dar alegria pro meu povo, cara.
Caralho, vê como eu. Cara, a gente foi visionário na cagada, né? A gente jamais pensou que os X-Men voltariam pro hype outra vez.
Exato.
A gente só queria gravar por qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, pô, foda-se. É. Aí os caras vão me apresentar isso. Enfim, série maravilhosa. É, todo mundo aqui deu suas considerações finais, então, Evandro, pode botar um bot aí dizendo as nossas redes sociais, os recadinhos.
Vocês encontram o Super Amiches em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, na Twitch temos lives toda semana, e no nosso site superamiches.com. Muta Show tem um Instagram próprio, procurem pelo Muta Show tudo junto e o show com XH. E também nosso Apoia-se. É o apoia.se/superamiches. A partir de R$5, vocês entram no grupo de apoiadores e recebem todos os episódios dos podcasts do Super Amiches antes de ir ao ar. Em outros níveis de recompensa, vocês recebem em casa brindes e também concorrem a sorteios. Obrigado.
Se essa série me deu uma esperança com a série do Homem-Aranha, né, que vai sair, que se tiver metade da qualidade dessa, já tá bom.
Se o pessoal não começar a reclamar que queria o Homem-Aranha 98, sei lá, tipo...
Já começaram, inclusive, com esse negócio.
Cara, então, vocês viram que o Datebayo falou no Twitter sobre isso?
Não.
Que ele falou que se teria Homem-Aranha na série dos X-Men, ele falou, é só esperar.
Aham. Que não seja só um
Puta
braço dessa
merda.
Vez.
É, exato. Vai ser uma batata da perna.
Apesar de ser uma bosta a aparição do Capitão, eu acho legal ter participações de outros heróis fora dos X-Men, porque o desenho antigo sempre foi muito contido nele mesmo, e não é assim nos quadrinhos, né, cara? Volta e meia aparece algum crossover, né, com outros. O do Homem-Aranha, toda hora tinha alguém de outra revista aparecendo no desenho dele, né?
Uhum.
E eu acho que isso que faltava, assim, pros X-Men, né? Acho que, tipo, essa participação do Capitão foi legal nesse sentido, assim. Mas ele meio que tava ali só pra mostrar que... Se alguém perguntar por que, que os Vingadores não se envolveram na treta, né? Aí tá respondido.
Justo.
Então é isto. É mais alguma coisa, gente?
Rapaz, eu tava viajando aqui pensando, rapaz, se desse uma série de Ultimate X-Men Ice Beast, mas só que essa série já tem o tom da X-Men Ultimate, que é uma coisa mais séria, então precisa.
É verdade, tá bom assim.
Tá bom, tá.
Enfim, é isso, meus amores. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem com o próximo episódio do Muta Show 97. Falou!
Falou!
Tá, vamos lá.
Tá.
3, 2, filha da puta.
E foi antes de começar a contar.
Todo dia essa merda, porra. Eu já expliquei meus motivos.
Foi antes de começar a contar. Foi antes de começar a contar.
Ah, foda-se. Me mordi já. Mutação na área aí, galera.
Não, faz direito.
Pau no cu do Amaro. Tá, vamos lá.
Gosto muito.
Vou fazer direito, então. Né? 3... Ah, agora eu tô desconcentrado, filha da puta.
Olha, ninguém tá fazendo nada.
Não, mas sabe o gato desconfiado com medo de levar a paulada?
Vai, vai, vai.
Tô assim com esse filha da puta, esse cabeça de pica do caralho.
Vai, vai, vai.
Ah, vamos lá. 3, 2, 1.
X-Men.